Brasil, um país que produz Ferrari, mas faz propaganda de carroça. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos juntos aqui mais uma vez, com a graça de Deus e a sua atenção, no Notícias do Front. Você já sabe, mas não custa lembrar, esse conteúdo chega com apoio institucional de MSD Alflex, Fibro, Saúde e Nutrição Animal, ProBif, marca consolidada de pecuária de corte, nutrição da pecuária de corte da Cargill Nutron, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoob Crédito Goiás, a nossa cooperativa financeira do setor marista de Goiânia, Agropecuária Grande Lago, gerente de pasto e Impasa. Impasa que tem o DDGS32, um alimento completo para bovinos de leite, corte, a pasto e confinamento. Pessoal, estamos aqui mais uma vez e essa semana não poderia deixar passar em branco a questão da educação aqui no Notícias do Front. A semana começou agitada com relação a esse tema através do Enem, das questões polêmicas do Enem que ocorreu no último final de semana, no último domingo. Houve pelo menos três questões bastante, eu diria, polêmicas com relação ao tema do agro, né? E esse assunto acendeu debates de várias na mídia, no jornalismo, etc. E, além disso, coincidentemente, um leitor do Notícias do Front me mandou, já no dia 7, na terça-feira, um fato que é corriqueiro, infelizmente, e que, na verdade, a questão do Enem é apenas a ponta do iceberg. A gente tem, na educação do ensino infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e até no ensino superior, com grande frequência, uma informação enviesada, deturpada, atrasada, que não tem a menor aderência com o que se faz hoje no agro. Vou dar o exemplo aqui desse nosso leitor. Ele, com a filha de 10 anos, ao ajudar a filha na tarefa de casa, né? E aí ele percebeu lá que existia uma revisão, né, do conteúdo que havia sido dado em sala de aula, e a revisão ela era para os alunos citarem os impactos da atividade pecuária. E a filha dele, ele é médico, é pecuarista, ele olhou o caderno da filha dele, e a filha dele escreveu exatamente o seguinte: primeiro impacto da pecuária, desmatamento, retirada da cobertura vegetal, a redução da biodiversidade, extinção de espécies animais e vegetais, erosão, desertificação e aquecimento global. Segundo ponto de impacto da pecuária são queimadas, o que intensifica, segundo a filha dele, a poluição. E o terceiro ponto dos impactos da pecuária é o uso de agrotóxicos que contaminam o solo, o lençol freático e os rios. Ao se deparar com essa descrição aí feita pela filha dele, né? Vai lembrar que ele vai com a família de maneira muito frequente para passar o fim de semana na fazenda. Ele me mandou a mensagem o que ele poderia fazer. Ele queria se embasar de materiais chancelados pela ciência para chamar a conversa para uma escola e tentar, de alguma forma, colocar o outro lado da história. E aí ele me perguntou: Rodrigo, como é que eu posso ajudar? Aonde eu vou buscar isso? Eu sou médico e tal. Bom, o que aconteceu com esse nosso leitor, que eu me reservo o direito de proteger o nome dele, da filha dele e da escola, é basicamente a base da pirâmide, cujo topo, né, a pontinha do iceberg, é o que apareceu no Enem no final de semana passado. E isso ocorre diariamente nas escolas do Brasil afora há muitos anos. E eu sou basicamente uma prova viva disso, e muitos de nós aqui somos também, porque há exatos, lá em 2017, né, há exatos 6 anos atrás, 6 anos e meio atrás, um pouco mais de 6 anos e meio, nascia o podcast do Notícias do Front. E esse podcast nascia numa época em que ninguém falava de podcast, a maioria das pessoas nem sabia o que significava a palavra podcast, muito antes, inclusive, das grandes mídias de TV aberta no Brasil começarem a falar em podcast. E o primeiro episódio do podcast do Notícias do Front, o episódio número 1, vai lembrar que hoje, alguns anos depois, nós estamos no episódio número 655. O episódio número 1 foi justamente a mesma coisa que aconteceu com esse nosso leitor no dia 7, nessa semana, na terça-feira, aconteceu comigo lá e com meu filho, né, nos idos de 2017, e eu vou fazer questão de colocar o áudio. Parte do episódio número 1 foi o áudio do meu filho contando o conteúdo que ele foi exposto numa aula de história. E eu vou colocar esse conteúdo aqui, vou resgatar, vocês me desculpem só a qualidade do áudio, a qualidade não está bacana, mas eu acho que vai dar para escutar na voz, até deu vontade de chorar, né, a voz do meu filho. Hoje ele está com 19 anos e ele está cursando a agronomia, e na época ele estava no ensino fundamental 2, e ele com 13 anos, ele teve essa aula de história. Vou colocar aqui na voz dele, e a cabeça nossa de pai e de mãe volta aqui quase uma década, a gente chega até a se emocionar. Vamos escutar o que ele disse, um conteúdo divulgado na aula de história, na oportunidade.
Eu tive uma aula semana passada sobre a pecuária. O meu professor, ele falou um monte de coisa da pecuária, que eu acho que com certeza ele não sabia do assunto. Uma das coisas que ele falou foi sobre o desmatamento. E quando você vai colocar o gado nas fazendas, tem que desmatar uma enorme parte das árvores. Ele falou também que alguns pecuaristas, ao invés de tirar as árvores das fazendas, eles queimam elas. Elas queimadas emitem uma enorme quantidade de gás CO2. E isso aumenta o problema do efeito estufa. Ele falou também do gás metano, que com a digestão da vaca e do boi, eles arrotam e soltam pum, emitindo o gás metano. Também ele falou da adrenalina, que quando a vaca entra para ser batida, ela sabe o que vai acontecer e solta uma adrenalina na carne. O professor disse também que alguns especialistas, eles falam que essa adrenalina pode ser uma das causas do câncer. A próxima coisa que ele falou foi dos hormônios, que alguns pecuaristas, eles colocam esses hormônios para o gado engordar mais rápido. Ele disse também do assoreamento, que quando colocam vacas próximas às nascentes, vai colocar essas vacas, o dono da fazenda tira as árvores. E isso causa uma seca das nascentes. Falou também que para fazer 1 quilo de carne precisa de 16 mil litros de água. Uma das coisas que ele também falou foi sobre que quando algumas vacas estão com pus no tendão, para tirar o leite, com tanto que aperta a teta dela, às vezes sai pus na caixinha de leite. Eu acho que ele não sabe a diferença entre teta e tendão. A última coisa que ele falou foi da salsicha, que é pintinho moído. Ele passou um vídeo para a minha turma mostrando maus tratos dos animais, e algumas meninas ficaram muito assustadas. Meu amigo, ele também disse que algumas estavam querendo chorar. Depois disso, uma menina da minha classe, ela perguntou se era pra gente virar vegetariano. Mas ele respondeu que não era pra virar vegetariano necessariamente, mas não comer carne por mais do que 2 ou 3 dias da semana seria recomendável.
Bom, moçada, pacote completo. Né? Então, assim, juntando a história do meu filho lá de 2017, você vê, passados 6 anos, mais de 6 anos, 6 anos completos e mais um pouco, você juntar câncer, adrenalina na carne, aquecimento global, juntando com a história do meu leitor aqui, ouvinte, do dia 7 de novembro, desertificação, extinção de espécies, extinção da biodiversidade, erosão, contaminação de lençol freático, do solo, dos rios. Gente, esse negócio de carne tem que parar de comer mesmo. Dá para perceber que é essa conclusão que a criança vai chegar? E que essa criança, ela vai ser, ao longo do seu ensino infantil, fundamental 1, fundamental 2, médio e até no ensino superior, bombardeada por conteúdos completamente, podemos citar aqui vários adjetivos, né? Desatualizados, não científicos, mal intencionados, completamente sem aderência com o que se faz hoje nas fazendas, né? Ao ponto, as fazendas são Ferraris, boa parte das fazendas são Ferraris do agro. E o que a gente propagandeia, o que a gente divulga, o que a gente ensina, né, em muitos livros do ensino no Brasil, são carroças do agro. E isso tem um gap, uma distância enorme, muito grande. Ao longo da vida estudantil, o aluno vai ter contato com diversos desses conteúdos. Além do João Pedro, vale lembrar que é meu filho, a minha filha teve também um caso muito parecido, para não dizer exatamente igual, inclusive cobrado de uma prova, e ela saiu revoltada porque ela não queria responder na prova o que a prova queria que ela respondesse, que vai na linha de tudo que meu filho há alguns anos antes e que essa semana, de novo, né, no Enem e nesse nosso ouvinte do Notícias do Front presenciaram. Então, isso é um assunto recorrente. O meu primeiro episódio, né, lá de 2017, volto a dizer, veio disso. Isso culminou no Enem, isso vai acabar no Enem. O Enem é simplesmente a ponta do iceberg. Né? Então, na época, me motivou, eu estava com a plataforma de podcast para ser lançada, e com o empurrão do assunto do meu filho, o episódio número 1 foi ao ar, do qual eu pincei um pedacinho aqui, para minha emoção até, voltando a escutar a voz do meu filho quase uma década atrás. E na época eu brinquei e falei assim, vamos lançar a campanha Agropai. Ou seja, se toda escola do ensino infantil, fundamental 1, 2, médio e até do superior, tiver um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um agropai, uma agromãe, um agroavô, uma agroavó, um agropadrinho, agromadrinha, enfim, agrotia, agrotio, se tiver um membro da família olhando, ajudando, participando, né, dos conteúdos, dos deveres escolares que as crianças fazem em casa, a gente vai entender, vai checar os livros que seus filhos, que os nossos filhos estão estudando, a gente vai poder interagir com essa escola. Então, na época, eu falei muito da campanha do Agropai. E eu posso falar de pele, né? Eu senti isso na pele, duas formas de reagir contra esse problema. No caso do meu filho, a minha postura foi bastante proativa. Eu pedi uma reunião com a escola, mostrei o meu descontentamento, mostrei referências científicas de tudo que estava sendo dito, que tinha sido dito estava errado, e a escola abriu espaço, foi fantástico o resultado. A escola abriu espaço, né, inclusive dentro de sala de aula e fora da sala de aula, mostrando aos alunos que existia uma outra realidade muito distante do que havia sido mostrado em sala de aula. Já com a minha filha, minha reação foi exatamente oposta. Eu tive uma reação de levar o assunto às redes sociais de uma maneira estabanada e que eu tive, eu não tive um bom resultado do relacionamento disso com a escola, porque A minha atitude foi errada. Ah, Rodrigo, mas a escola errou de fazer uma abordagem errada ao agro. Tudo bem, mas a gente, eu volto a dizer por experiência própria. Quando acontecer isso, o que a gente tem que fazer é chamar a escola ao diálogo, mostrar o nosso descontentamento, pedir um direito de resposta às crianças, porque eu percebi que muitas vezes os professores são vítimas, porque eles têm que dar o livro escolar. Muitos, eles não querem, não gostariam de divulgar daquela forma, mas tem que discorrer, a pessoa tem que dar ao aluno o conteúdo que está que tá ali no livro. E muitos professores desconhecem a realidade do agro, porque é um assunto, o agro, o meio urbano, é normal isso, não é um desmérito nenhum para a classe dos professores. As pessoas, eu falo porque, por exemplo, eu sou formado em medicina veterinária e meus colegas médico-veterinários que trabalham com cães e gatos em São Paulo não têm a menor ideia de como é que é uma fazenda. Então, se uma pessoa que teve uma formação técnica na área desconhece a realidade de uma fazenda hoje, o que dirá uma pessoa que não tem contato com o meio rural? Então é normal, o professor ele muitas vezes está vendido, então não adianta a gente ter uma postura agressiva, reativa, muito pelo contrário, a parceria escola-família ela tem que prevalecer nesse momento, e aí sim vem excelentes atitudes para a gente reverter esse jogo. E a gente, eu particularmente acho que nós precisamos fazer mais. Os professores, eles têm o que eu digo, o que eu chamo de licença social. Então, eles acessam a cabecinha das nossas crianças, dos nossos jovens, por décadas, né? E esses conteúdos dos livros escolares acabam fazendo um desserviço muito grande. E aí a gente vê muitas, eu tive até de novo dentro de família exemplo de opção pelo vegetarianismo, pelo veganismo, ou pela redução do consumo de carne em função desses conteúdos, gente que está próximo a gente. Então, eu sempre fiz questão de alardear uma ideia que eu acho, na minha opinião pelo menos, ela é muito necessária, ela urge, que nós elegermos algumas categorias profissionais que têm essa licença social, que vão entrar nas nossas casas, porque têm a licença social de um modo ou de outro, que são os médicos, nutricionistas, nutrólogos, servidores da justiça brasileira, inclusive juízes, professores do ensino infantil fundamental 1, fundamental 2, médio e até superior, chefes de cozinha e programas, entidades ligadas a que têm acesso a pessoas que trabalham no lar, pessoas que cozinham o alimento, porque a gente tem uma deficiência muito grande, na minha opinião, no modo de preparo da carne bovina. Então, às vezes, a carne bovina é muito mal preparada. Então, se a gente pudesse unir esses chefes de cozinha para a gente veicular melhores práticas de consumir o nosso alimento e uma atuação frente a médicos, nutricionistas, nutrólogos, servidores da justiça e professores, para que essa turma tenha licença social, ela acaba direcionando muito dos costumes de uma sociedade. E eu diria que precisamos buscar, como pai, eu digo aqui, reativar e pensar em você ser uma agromãe, uma agrotia, você que está aí me escutando, um agropai, checar o conteúdo, o material didático, as tarefas do seu filho e propor uma parceria para a escola. A gente não pode, não deve ter uma reação agressiva. Eu lembro muito bem que quando surgiu o Uber, os motoristas de táxi em algumas regiões do Brasil, algumas cidades, lógico, não estou generalizando, assim como não estou generalizando excelentes professores, excelentes escolas e alguns excelentes livros didáticos que existem no Brasil, o Brasil não vive só de erro, a gente tem muita coisa boa, mas eu lembro muito bem que os taxistas, sem generalizar, uma parte deles reagiram agressivamente ao Uber. Então, e não adiantou, a sociedade, a partir de um determinado momento, começou a ficar contra os taxistas porque a reação foi agressiva. Então, da mesma forma, a gente não pode cair nesse erro, a gente tem que estar embasado pela ciência, embasado pelos números, uma resposta propositiva, mostrando a realidade e com atitude. Então, a parceria da família com a escola, insisto novamente, repito, campanha do agropai, agromãe, agroavô, agroavó, agrotia, agrotio e por aí vai. Isso é fundamental. E o remédio para a gente não ver mais os Enems repetindo, né, e os livros didáticos durante toda a vida estudantil, para mim existem dois grandes remédios, né, para a gente combater isso tudo. Primeiro e mais importante, uma boa base familiar. O meu filho, que a gente escutou essas palavras, ele não teve asco do agro. Ele não quis virar vegetariano, muito menos vegano. E ele está hoje cursando agronomia. E também digo que até no ensino superior técnico da nossa área existe, em alguns casos, um viés político, né? Isso eu já vivenciei com o meu filho nesse sentido. Então, mas nem por isso, desde criança ele foi exposto a esses conteúdos, a base familiar e a base de vivência, lógico, ele conviveu na fazenda com a gente por toda a vida dele, isso ajuda. Mas para quem não tem a oportunidade de conviver em fazenda, mas se eu diria que, na minha experiência como pai, se você tiver junto do seu filho, né, no decorrer desse esforço das tarefas escolares, você vai ter a oportunidade de direcionar para o que é correto. De novo, sempre acompanhado da ciência. Então esse para mim é o principal remédio, é a base, né, é o alicerce. E o segundo remédio, aí a gente precisa ter uma atitude mais ativa, mais propositiva. E nós temos, lá em 2017 não, mas agora nós temos, que é a Associação de Olho no Material Escolar. Essa associação surgiu por mães impactadas por esse mesmo problema que aconteceu comigo em 2017, que aconteceu com esse meu ouvinte na última terça-feira, que aconteceu no Enem no domingo passado. Essas mães viram esses conteúdos, essas tarefas, esses deveres de casa completamente enviesados e totalmente sem aderência em relação ao que é feito e são, no agro, e são mães que vivem, são agromães. E essas agromães se juntaram a alguns outros agropais e formaram a associação, um grupo de homens e mulheres, mas encabeçadas por essas agromães. E essas mães têm licença social. E talvez pela licença social, pelo esforço diuturno delas, pela capacidade fantástica de união de recursos, de conhecimento, de mobilização, elas estão conseguindo mudar muita coisa do que até entrando, inclusive, essa Associação de Olho no Material Escolar na parte da esfera, dos poderes da esfera federal, no MEC, estudando as diretrizes da educação dos próximos 10 anos. Eu pertenço ao grupo do WhatsApp da associação, porque nós somos contribuintes da associação, e já está lá, a De Olho no Material Escolar tem assento em várias esferas, instituições e instâncias do governo federal para monitorar as diretrizes educacionais dos próximos 10 anos. Além disso, 10 anos do nosso país, além disso, elas têm várias... Elas e eles, né, porque tem homens lá, um pessoal muito bacana, eu não vou citar nomes, né, para não ser injusto, mas um outro exemplo de atitude que eles estão fazendo é vivenciando a prática, onde eles conectam em tempo real, de modo presencial, a escola e o campo, proporcionando que as crianças, os jovens e os educadores possam ter uma imersão nas cadeias produtivas do agronegócio por meio de visitas coordenadas, com uma metodologia estudada, exclusiva, propiciando que os estudantes conheçam o setor, principalmente em termos de tecnologia, inovação, economia e sustentabilidade. E essa moçada mais jovem, os jovens gostam de tecnologia. Essas pessoas de olho no material escolar têm relações com editoras, parcerias com grandes grupos editoriais do setor educacional. Poderia aqui citar vários deles. E a associação fornece a esses grupos editoriais conteúdo atualizado para que essas editoras possam rever e atualizar os seus livros, porque essas editoras não têm o menor interesse de ter os livros falando de carroça, ignorando as Ferraris. Posso citar aqui também uma pesquisa da FIA USP, um estudo inédito da Fundação Instituto de Administração ligada à FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP, que avaliou de maneira inédita o conteúdo relacionado ao agro nos livros das principais editoras que figuram no catálogo PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, para os segmentos do Ensino Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. E os resultados mostraram que a maioria das menções ao setor nos livros escolares é negativa e proveniente de abordagens autorais, opinativas, desatualizadas e sem embasamento científico. Esse pessoal da De Olho no Material Escolar criou a Agroteca, que eu indiquei a esse meu leitor, ouvinte, da última terça-feira, que teve o problema, detectou um problema com a filha de 10 anos dele. É uma biblioteca virtual sobre o agro, conteúdo atualizado e científico. São verbetes escritos em linguagem acessível, organizados por pessoal da Esalq e USP, uma das instituições acadêmicas mais reconhecidas do país. É só você dar um Google em Agroteca, você vai cair lá. A associação tem livros paradidáticos, uma produção de 10 livros paradidáticos com temas relacionados ao agronegócio, em parceria com a editora Mini Mega Leitor. Voltados ao público infantil, as histórias apresentadas resgatam valores e fazem as crianças pensarem sobre o setor, sobre o agro. Os livros vêm acompanhados de uma ficha com sugestões, tarefas simples e atividades lúdicas. Então, se você quiser saber mais e participe, acesse o site da associação deolhonomaterialescolar.com.br. E digo mais, nós como pecuaristas que somos, nos associamos, nós somos colaboradores associados da De Olho no Material Escolar. Olha só, pessoa física, para se tornar associado, você vai pagar 12 mensalidades de R$ 173. Pessoa jurídica, para se associar, você vai pagar 12 mensalidades de R$ 578. Nós somos pecuaristas, na pessoa física, R$ 173 não vai piorar em nada o caixa da nossa fazenda. E eu faço questão de ter esse desembolso mensal por parte do nosso negócio. O nosso negócio tem que pagar, porque essas meninas, essas agromães e esses agropais da De Olho no Material Escolar estão fazendo um trabalho fantástico que tem custo. Infelizmente tem custo, elas têm despesas. E eu diria que elas têm uma dedicação, elas e eles que fazem parte da associação, eles têm uma dedicação diuturna. Um negócio absolutamente inacreditável. Então, assim, eu pago com muito gosto e eu acho que é dever de todo pecuarista consciente no Brasil que se preocupa com o futuro do seu negócio, com o futuro da sua família, para que você tenha uma família acima, né, de todo esse posicionamento retrógrado que não ajuda em nada o país, principalmente um setor que carrega a economia nas costas, e um conteúdo veiculado completamente com falta de aderência, que é a nossa realidade. Eu acho que é extremamente acessível e é nosso dever, né, seja você como a pessoa jurídica do negócio pecuária, seja você como a pessoa física, não só pecuária, porque ali se fala, além de pecuária, em agricultura, e todos os outros, as várias cadeias do agronegócio. Então faça o convite para que você entre no site, né, no De Olho, só você dar um Google De Olho no Material Escolar, né, você vai chegar no site da associação. Dá um Google em Agroteca, você vai chegar no site da associação, né, no Instagram, De Olho no Material Escolar. Eu vou veicular nesse final de semana os folders para você fazer parte, para você se tornar um associado, tem um formulário que você tem que preencher. Então, então assim, o remédio para a gente manter a nossa família longe de todo esse viés é uma boa base familiar, né? Porque, mas eu não vou mandar meus filhos, como eu escutei essa semana, né? para a faculdade pública, porque a faculdade pública virou uma fábrica de pessoas de esquerda com viés. Gente, então seu filho não vai poder ir para a faculdade, não vai poder ir para o barzinho, não vai poder ir para um restaurante, ele não vai poder ir para o mundo. Então a gente precisa dar a base familiar de sustentação, né, para que, apesar dos desafios do mundo, o seu filho, a sua filha sigam no caminho correto, no caminho do bem. E agir, nós precisamos agir, e a melhor forma com relação a esse tema de educação que eu vejo aqui no Brasil com um grande destaque é de olho no material escolar. Faço um convite, um apelo para que você se torne associado. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Esse é um assunto extremamente complexo. A gente precisa acreditar nos professores, nos bons professores do Brasil, nos bons livros didáticos do Brasil, nas boas escolas. Eles existem. Existem bons jornalistas no Brasil. A gente jamais pode generalizar nenhuma classe, né, muito menos a classe da educação, que muitas vezes é mal remunerado. Pelo contrário, a gente tem que fazer uma parceria com eles, e eu posso garantir, de novo, por experiência própria, que isso é extremamente gratificante e proativo para o seu filho, para você e principalmente para o Brasil, para o nosso planeta, para a sustentabilidade de maneira geral. Obrigado pela audiência, pela paciência. Finalizamos aqui com um outro chamado, que é o convite para que você doe R$1 por cabeça batida para o Hospital do Câncer, o antigo Hospital do Câncer, hoje Hospital de Amor, né, de Barretos. Faça a sua doação. Você pode entrar no Instagram, né, do Hospital de Amor, e você vai rapidamente ter o direcionamento. Nós fazemos questão de fazer isso, vamos finalizar os abates do segundo semestre, vamos doar R$1 por cabeça batida, é a campanha do Agro contra o Câncer. Com esse R$1 não vai te deixar mais pobre, não vai te deixar sem fluxo de caixa, e você vai ajudar uma pessoa que está nesse momento num leito, precisando de um depósitozinho de esperança, fé e boa vontade da sua parte. Obrigado, fiquem com Deus. Desculpa a extensão, mas é um assunto delicado. Eu fiz questão de trazer o depoimento do meu filho. Na próxima semana a gente está aqui, e eu espero ter tocado o seu coração para que você engaje junto conosco, junto a De Olho no Material Escolar, e vamos fazer um Brasil melhor, menos enviesado e com ensino mais aderente, justificando os excelentes professores, mais aderentes à realidade, justificando os excelentes professores e escolas que existem no Brasil. Eu prefiro ficar com os bons professores, com os bons conteúdos, os bons livros didáticos, do que focar no que tem de errado, atrasado, enviesado. Fiquem com Deus, até a próxima.